Você está ouvindo o Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Getúlio Vargas. Este programa foi produzido pelas alunas Débora Toso e Leila Espada, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Ouvintes, bom dia! A rádio traz a paz, a educação, a alegria. Há programas para todos os gostos e todas as horas. Com vocês, o programa Vida Brasileira.
Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzam.
Diariamente no ar, uma retrospectiva das melhores notícias da Hora do Brasil, acompanhadas das curiosidades da arte, da música e do esporte.
Alô, alô, Brasil! Está no ar a Hora do Brasil, todo dia das 19 às 20 horas, criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1934.
Você está sintonizado na Rádio Nacional, a rádio de maior audiência do país. Desde 1940, a rádio foi acampada pelo presidente Vargas para a afirmação do regime do Estado Novo. A Rádio Nacional é tida como empresa incorporada ao patrimônio nacional.
No discurso de ontem, durante o desfile das escolas, o presidente Getúlio Vargas falou sobre a importância dos bens pessoais sobre a nação.
É Getúlio, nosso protetor, da criança ele é o ânimo, seu futuro para si ele chamou, brasileiro, baú de
a riqueza de cada um, a saúde, a cultura, a alegria. Não são apenas bens pessoais. Representam reservas de vitalidade social que devem ser aproveitadas para fortalecer a ação do Estado.
De Nova York, chega a notícia de que o pintor Cândido Portinari foi premiado pelo painel denominado Café.
E no esporte, o Brasil é desclassificado nas oitavas de final da segunda Copa Mundial. Vamos às notícias históricas.
Luiz Carlos Prestes, o líder esquerdista, é preso em 23 de março de 1936. Para perseguir os comunistas, é criado o Tribunal de Segurança Nacional. Em pouco mais de um ano, o tribunal condenou 1.420 pessoas ligadas ao Partido Comunista.
1936 acaba em clima de apreensão e incertezas. As eleições estão marcadas para janeiro de 38. Três candidatos pretendem a presidência. Quem será o homem do destino?
Os candidatos são Armando de Salles Oliveira, governador de São Paulo, José Américo de Almeida, ex-ministro da Aviação, Plínio Salgado, líder da Ação Integralista, e Luiz Carlos Prestes, candidato dos comunistas.
Getúlio usa a eleição como pretexto para iniciar seu plano de golpe, mantendo contato com os governadores dos estados.
No dia 30 de setembro, o Estado-Maior descobre um plano comunista que iria ser posto em prática para dominar o governo. Na verdade, o plano Cohen é acusado de ser uma falsificação grosseira fabricada pelos integralistas como pretexto para o Congresso conceder maiores poderes a Vargas.
Ao final de 37, todos os governantes são homens de confiança de Getúlio. A data do golpe é marcada para 15 de novembro. O discurso do candidato Salles de Oliveira foi estopim para o golpe.
A 10 de novembro de 1937, o exército cerca o palácio no Rio, onde funciona o Senado. Com o apoio das armas, Getúlio fecha o Congresso e extingue os partidos políticos. É o começo da ditadura do Estado Novo.
A classe média e o povo aceitam o golpe sem qualquer manifestação contrária. No mesmo dia, entra em vigor a nova Constituição, que fica conhecida como a Polaca, e prevê a nomeação de interventores para governo de todos os estados e intensifica a repressão aos crimes contra a segurança nacional.
Segundo o artigo 73 da Constituição de 1937, o presidente da República, autoridade suprema do Estado, coordena a atividade dos órgãos representativos de grau superior, dirige a política interna e externa, promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional e superintende a administração do país.
Com o Estado Novo, são abolidos os partidos e o parlamento. Não há mais intermediários entre o governo e o povo. Agora, só existem duas forças polarizadoras no cenário nacional, Getúlio e o Exército.
O Estado Novo é a versão brasileira atenuada do fascismo europeu. Não se baseia no apoio popular, nem no de qualquer partido político. Alicerça-se nas Forças Armadas e na Polícia de Vargas. É favorecido pela falta de capacidade de organização das correntes oposicionistas. Enquanto o fascismo, o nazismo e o comunismo possuem uma sólida base ideológica, o Estado Novo caracteriza-se por ser filosófica e ideologicamente vazio. É apenas uma criação própria do engenho político de Getúlio Vargas que se transforma no centro político do regime.
No ano de 1939, o compositor Ari Barroso lança a Aquarela Brasileira.
Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que tá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado.
No próximo bloco você vai ver o que mudou com o Estado Novo. Por enquanto, fique com o sucesso deste carnaval, a espetacular canção Balancê.
Ó, balancê, balancê, quero dançar com você.
Ouvintes, voltamos com o programa Vida Brasileira.
Nos Estados Unidos, Walt Disney lança o personagem Zé Carioca. O boneco verde e amarelo retrata o malandro carioca na figura de um papagaio. As cores e a música tema, Aquarela Brasileira, ressaltam a nacionalidade do país.
Entre as medidas adotadas pelo governo do Estado Novo, algumas trazem reais benefícios à nação. Entre elas, pode-se citar reforma do ensino médio, criação da Faculdade Nacional de Filosofia, construção do Estádio Municipal do Pacaembu,
substituição dos 1.000 réis pelo cruzeiro, desenvolvimento ferroviário e rodoviário, construção de edifícios públicos, como Ministérios da Fazenda, do Trabalho e da Educação,
criação de novos territórios, como Fernando de Noronha e Amapá, construção do Autódromo de Interlagos e a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT concretiza as principais reivindicações dos trabalhadores: jornada de 8 horas, férias remuneradas e aposentadoria.
Entra no ar em 1942, Em Busca da Felicidade, primeira radionovela brasileira.
Outra grande mudança da ditadura de Vargas é a grande atenção dada à imprensa nacional. Getúlio estabelece a censura total nos meios de comunicação e cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP difunde as ideias que o governo julga convenientes ao país e censuras que parecem nocivas. A censura também controla todos os meios de comunicação e espetáculos.
A ditadura de Vargas tenta construir uma ideologia manipulada pela intensa publicidade oficial, desde os jornais até as cartilhas infantis das escolas. Depois de atrair a simpatia das massas para o governo, Getúlio torna-se o pai dos pobres.
Durante o Estado Novo, é incentivada a criação de novas fábricas e de grandes negócios imobiliários e a exportação de produtos tropicais.
Os flagrantes do Porto do Rio de Janeiro, com seu cais abarrotado de mercadorias nacionais, prontas para serem embarcadas rumo a variados e distantes mercados. O café continua a dominar no conjunto das exportações do país. Observa-se, porém, cada vez mais uma notável tendência para a diversificação dos produtos que asseguram extraordinário volume do comércio externo do Brasil. Os coros, por exemplo, de que aqui vemos boa partida, apresentam-se já com apreciável relevo na lista daquelas exportações.
Nesse mesmo período, começa uma grande urbanização das principais capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Muitos nortistas e nordestinos, fugidos da seca, procuram abrigo nas cidades. A construção civil está em crescimento e emprega grande parte dessas pessoas.
O atendimento das reivindicações dessas camadas da população urbana configura o estilo de política ao qual foi dado o nome de populismo. O populismo consegue fazer um governo forte.
Nunca me arrependi do que fiz pelos trabalhadores. Só tenho um travo no meu coração, que é de não ter feito por eles tudo o que desejava fazer.
A política populista desenvolve o chamado queremismo, expressão usada pelo povo para dizer queremos Getúlio, na esperança de que Vargas continue no governo.
Em janeiro de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro rompe relações com as nações do eixo e declara guerra. Essas nações nazifascistas inspiraram o Estado Novo.
Em agosto do mesmo ano, o Brasil entra na guerra ao lado das nações democráticas e contra os regimes totalitários da Alemanha e da Itália. Assim provoca uma situação contraditória. Os soldados brasileiros vão à Itália para combater o fascismo e o nazismo, que não são muito diferentes do regime político brasileiro.
Sebe, a pátria concentra esforços. A nação unida acompanha a partida dos pracinhas que, sem vacilar, reúnem forças para uma luta que pode ser longa. Sebe concentra emoções. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que leve por divisa a vitória que virá. Todos colaboram para o rendimento da União. Força Expedicionária Brasileira, rosa do meu ideal, ideal do meu Brasil.
Em 25 de outubro de 1945, Getúlio nomeia seu irmão Benjamin Vargas como chefe de polícia do Distrito Federal. Esse fato faz parte de um plano para a eleição de uma constituinte e provoca ressentimentos entre os militares.
Alguns dias depois, Vargas é deposto por um movimento liderado pelo general Góes Monteiro. A presidência da República é ocupada interinamente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. A eleição de 2 de dezembro de 1945 fez do general Eurico Gaspar Dutra o novo presidente da República.
De 1945 a 1950, Getúlio refugia-se na estância do Itu, em São Borja. Mesmo afastado da imprensa e do povo, ele recebe políticos já pensando na próxima eleição.
Depois dos comerciais, o sucesso da campanha populista de Getúlio. Vargas volta ao poder em seu segundo mandato. Saiba também por que Marta Rocha não ganhou o concurso de Miss Universo. Fique agora com o grande sucesso de Carmen Miranda, que, segundo os críticos, voltou de Hollywood americanizada.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida.
Voltamos com uma triste notícia do futebol brasileiro. A seleção perde a Copa de 1950 numa grande final contra o Uruguai no recém-inaugurado estádio do Maracanã. 200 mil pessoas de dentro do estádio e mais de 1 milhão do lado de fora esperavam a vitória.
A única alegria do ano para o povo era a volta de Getúlio.
Ele é baixinho, ele é parceiro, e não tem outro pra botar no seu lugar, é pequenino. Ele é baixinho, ele é parceiro, mas não tem outro nas ações pra comparar, é pequenino. Ele é baixinho, ele é parceiro, e só tem outro pra botar no seu lugar, é pequenino. Ele é baixinho, ele é parceiro, mas não tem outro nas ações pra comparar, é pequenino. Ele é baixinho, ele é parceiro, mas não tem outro pra botar no seu lugar, é pequenino. Ele é baixinho, ele é parceiro.
Getúlio voltou a aparecer na imprensa, destacando a sua campanha democrática. Fez tudo para aproximar-se do povo. Sua campanha exaltava o populismo e o nacionalismo. Buscou a adesão de políticos tradicionais e defendia o monopólio estatal do petróleo como a maior riqueza da nação e do povo brasileiro.
Por onde Vargas passava, de norte a sul do Brasil, centenas de milhares de pessoas vibravam em seus comícios.
Antes mesmo da eleição, todos já sabiam. Getúlio Vargas seria o presidente.
E votemos para presidente da República em Getúlio Vargas!
Getúlio Vargas! Getúlio Vargas! Getúlio Vargas! Para o Brasil melhor, o povo quer Getúlio Vargas, porque é o maior, porque é o maior. Getúlio Vargas! Getúlio Vargas! Getúlio Vargas!
Em 31 de janeiro de 1951, Vargas toma posse pela segunda vez.
No Dia dos Trabalhadores, o povo aglomera-se no estádio do Maracanã para ouvir o primeiro discurso de Vargas como presidente.
Trabalhadores do Brasil! Depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo, de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca, com que sempre vos falei.
O país está de luto. Morre na Via Dutra, em acidente de carro, um dos maiores ídolos brasileiros, o cantor Francisco Alves.
Em 1954, a Miss Brasil, Marta Rocha, perde o concurso Miss Universo sobre a alegação de ter 2 polegadas a mais nos quadris.
A Petrobras, empresa estatal de exploração do petróleo, foi uma das grandes criações do governo de Vargas. Este foi um dos motivos que movimentou a oposição. Políticos antigetulistas defendiam a concessão da exploração do petróleo a empresas estrangeiras.
Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente, planejou assassinar o líder da oposição, Carlos Lacerda. A bala atingiu mortalmente o major Rubem Vaz.
Impedido de votar, estou no dever de depor. Não como acusado.
Na beira do porto onde as ondas se espalham, agarrada...
Em 3 semanas, o presidente estava desmoralizado, isolado no Palácio do Catete e mergulhado na mais completa solidão.
Pressionado para que renunciasse ao governo, Vargas preferiu suicidar-se.
Mas quando eu vi a terra despedida parentaia.
Em 24 de agosto, morre com um tiro no coração Getúlio Dornelles Vargas. Deixa uma carta testamento atribuindo sua destruição às forças imperialistas.
Mais uma vez as forças que os interesses contra o povo coordenaram se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam-me. Não me combatem, caluniam-me. não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que não continue a defender, como sempre defendi, o povo, e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia ao trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o sangue do povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta, por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo a caminho da eternidade. E saio da vida para entrar na história.
Jesus Cristo pelo povo padeceu morte e paixão. Getúlio foi outro Cristo, varou o seu coração com uma bala sublime para salvar toda a nação.
Este programa foi produzido pelas alunas Débora Toso e Leila Espada para a disciplina de Cultura Brasileira, com a colaboração técnica de Rato, do Laboratório de Rádio do Curso de Jornalismo.